digite www.astronomiaeastronautica.com, tudo junto e sem acento, e tem acesso a todo o conteúdo de Astronomia e Astronáutica. Não perca também nenhum dos 4 volumes da coleção Astronomia e Astronáutica, disponível com exclusividade na Amazon, e os videocasts de Astronomia e Astronáutica disponíveis no site e no YouTube. Siga-nos também no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. Fabricante norte-americana de sistemas aeroespaciais, transporte espacial e comunicações. Ela é a SpaceX. Olá, eu sou Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. A SpaceX foi fundada em 2002 por Elon Musk com o objetivo de reduzir os custos das viagens espaciais e para permitir a colonização de Marte. A empresa fabrica os veículos de lançamento Falcon 9 e Falcon Heavy, vários tipos de motores de foguetes, cápsulas de carga Dragon, espaçonaves tripuladas e satélites de comunicação Starlink. A SpaceX foi a pioneira no lançamento do primeiro foguete de combustível líquido com financiamento privado a alcançar a órbita. O foguete foi o denominado Falcon 1, lançado em 2008 e que tinha uma altura de 21,3 metros, 1,7 metros de diâmetro e uma massa de pouco mais de 38 toneladas. O combustível utilizado era o RP-1, um derivado do petróleo semelhante ao querosene e oxigênio líquido. Esse foguete foi utilizado para testar componentes e conceitos de desenhos estruturais que viriam a ser utilizados no foguete Falcon 9. Ela foi também a primeira empresa privada a lançar, orbitar e recuperar com sucesso uma espaçonave. Isso aconteceu com a espaçonave Dragon. Ela é capaz de levar carga e ou uma tripulação de até 7 pessoas em uma órbita terrestre baixa, ou seja, abaixo de 2 mil quilômetros. O nome da nave foi inspirado na música Puff, The Magic Dragon, de 1963, cantada por Pete, Paul and Mary, e tratava-se de uma resposta aos críticos que consideravam seus projetos de voos espaciais impossíveis. Uma variante, a Dragon CRS, foi a primeira cápsula pertencente a uma empresa privada a acoplar na Estação Espacial Internacional em 2012. Há ainda as variantes Dragon Lab e Dragon Ride, que têm como objetivo, respectivamente, atuar em outras missões não tripuladas que não sejam para a NASA ou a Estação Espacial Internacional, e a segunda é uma versão tripulada da Dragon. Há a previsão de que a Dragon Rider permaneça acoplada à ISS de 180 a 210 dias, assim como fazem as cápsulas Soyuz hoje. Outro fato pioneiro da SpaceX foi a primeira decolagem e pouso propulsivo vertical de um foguete orbital com a Falcon 9 em 2015. Além disso, foi também a primeira reutilização de um foguete orbital com o Falcon 9 em 2017. Foi ainda a primeira empresa privada a enviar astronautas para a órbita e para a Estação Espacial Internacional com a SpaceX Crew Dragon Demo 2, em 2020. A SpaceX está desenvolvendo uma mega constelação de satélites chamada Starlink para fornecer um serviço comercial de internet. Em janeiro de 2020, ela se tornou a maior constelação de satélites do mundo. Cada satélite pesa 260 kg e possui design de painel plano que possui múltiplas antenas de alto rendimento e um único painel solar. há um planejamento de que sejam lançados mais de 17 mil desses satélites. Como os satélites refletem a luz solar e acabam ficando brilhantes no céu noturno, podendo ser avistados inclusive a olho nu, os registros astronômicos, sejam feitos por telescópios ou por astrofotógrafos, ficam extremamente prejudicados, principalmente no segundo caso, pois eles geram rastros nas imagens, prejudicando e até mesmo inviabilizando as observações. Por isso, a Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos, ou NSF na sigla em inglês, e a SpaceX fecharam um acordo para reduzir a interferência do brilho dos satélites nas observações astronômicas. A empresa de Musk até tentou revestir alguns Starlink com um acabamento escuro, o que não bastou para resolver o problema, e depois tentou aplicar uma espécie de visor em alguns deles com a intenção de direcionar a luz refletida para outro sentido, mas isso também não foi suficiente. Na verdade, os novos Starlink até ficaram invisíveis a olho nu, mas não para telescópios, que continuam registrando fotos com os inconvenientes rastros luminosos. Além da questão visual, há também o problema da interferência das transmissões dos Starlink em bandas de rádio entre as frequências de 10,6 e 10,7 GHz. Com relação às observações visuais, a ideia é que os satélites tenham painéis solares capazes de mitigar o brilho, além de filmes espelhados dielétricos e um novo tipo de revestimento que deverá reduzir a luz refletida por eles. Com relação às preocupações relacionadas aos radiotelescópios, a SpaceX concordou em trabalhar com as instalações de radioastronomia afetadas pelos satélites, protegendo as bandas de rádio e permitindo também que as observações sejam realizadas em bandas que normalmente não são alocadas para astronomia. A SpaceX também está desenvolvendo a Starship, um sistema de lançamento super pesado, totalmente reutilizável e com financiamento privado para voos espaciais até a Lua e interplanetários. O foguete tem uma altura de 120 metros, mais alto que o Saturno V que levou o homem à Lua, 9 metros de diâmetro e uma capacidade de carga que varia de 100 a 150 toneladas. Ele é capaz também de transportar até 100 pessoas em voos interplanetários de longa duração. Ela vai permitir o desenvolvimento de uma base lunar. A Starship também desenvolveu o Falcon Heavy, que é composto de 3 núcleos reutilizáveis de 9 motores Falcon 9, totalizando 27 motores Merlin, que juntos geram 5 milhões de libras de empuxo na decolagem, o equivalente a 18 aeronaves Boeing 747, o Jumbo. Esse foguete pode levar 64 toneladas para a órbita terrestre. Ele tem 70 metros de altura e 12,2 metros de largura. Até o momento em que esse podcast estava sendo escrito, o Falcon 9 já havia realizado 235 lançamentos. A Dragon acumulava 43 lançamentos e 37 visitas à Estação Espacial Internacional. E o Falcon Heavy já tinha 6 lançamentos. Você gosta do conteúdo de astronomia e astronáutica? Se quiser e puder, participe da campanha de financiamento coletivo acessando apoia.se/astronomia e astronáutica. O link está na descrição desse episódio. Sua contribuição ajudará a manter, melhorar e oferecer cada vez mais conteúdos de qualidade. Eu sou Flores Berto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem!